volta à Venezuela, três conselheiros das comunidades, impedidos de regressar a casa há 7 meses, finalmente aterraram em Caracas. De volta a Portugal, portugueses e luso-venezuelanos, muitos vêm para ficar de vez, viajaram no primeiro avião da TAP que aterrou em Caracas em 3 anos. De volta a casa, 7 meses depois. Três conselheiros das comunidades portuguesas na Venezuela. Em março viajaram para o Brasil em serviço para o Conselho das Comunidades Portuguesas e foram apanhados em São Paulo quando a Venezuela fechou fronteiras. Estão de volta, têm de cumprir quarentena, conta Fernando Topa.
Tivemos que assinar uma carta de compromisso com a Embaixada da Venezuela em Lisboa de que iríamos cumprir, uma vez tendo o resultado na mão, iríamos cumprir os 14 dias de quarentena na nossa casa. Pronto, e também fizemos um formato de localização das pessoas para que eles tenham o controle sobre onde vamos estar. E assim será, pois iremos para nossas casas, com o favor de Deus, para cumprir esses 14 dias, esperando que tudo esteja bem.
Fernando Topa, de volta a casa em Caracas. Conta na RDP Internacional como foi apanhado fora do país, quando a evolução da pandemia levou a Venezuela a fechar fronteiras em março.
Eu saí de Caracas no dia 9 de março para São Paulo para assistir à reunião do Conselho Regional das Comunidades da América do Sul e Central, que ocorreram no dia 12 e 13 de março na cidade de São Paulo e no momento em que nos tocava regressar, pois fecharam a fronteira na Venezuela e, lamentavelmente, já não podemos voltar. Ou seja, praticamente estivemos quase 7 meses, com menos uns dias, fora do país, pronto, sem nenhuma possibilidade de regressar, até que surgiu esta possibilidade com o apoio, pois, da nossa embaixada em Caracas e do nosso consulado em Caracas também.
Fernando Topa, um dos três conselheiros das comunidades portuguesas que regressaram agora à Venezuela, depois de 7 meses impedidos de voltar a casa. Apanharam um avião em Lisboa que transportou mais 60 pessoas de regresso à Venezuela. O mesmo avião foi a Caracas para trazer quase 300 pessoas num voo de repatriamento. Foi a primeira viagem da TAP para a Venezuela em 8 meses. Mesmo antes da pandemia, em fevereiro, o governo de Caracas suspendeu a operação da Companhia Aérea Portuguesa. Antes, a TAP fretava um avião. Esta retoma é um momento muito importante para a comunidade portuguesa no país, destaca Licínio do Amaral, cônsul português em Caracas.
Desde que foi decretada a suspensão da TAP em fevereiro deste ano, é o primeiro voo. Fez-se um grande esforço para que ele pudesse vir e também uma coisa que é extremamente importante é um avião da própria TAP. Desde há 3 anos que não vinha nenhum avião da TAP para Caracas, isso é um sinal extremamente positivo para a comunidade portuguesa. Já temos informações claras que a TAP vai passar a assegurar esta rota com aviões da TAP e isso para a nossa comunidade aqui é extremamente importante porque sentem uma ligação clara e um interesse claro de Portugal e do governo e da TAP para que aviões da companhia voltem à Venezuela e continuem a transportar e a apoiar a comunidade portuguesa que aqui vive.
A TAP fez um voo humanitário na última madrugada entre Lisboa e Caracas. As ligações regulares regressam a 15 de dezembro com 2 voos semanais. O trabalho do consulado português foi muito elogiado por todos os que quiseram voltar agora a Portugal, quiseram e puderam. Licínio do Amaral, o cônsul, afirma que ainda há mais gente à espera de lugar num voo para Portugal, muitas por questões de saúde.
Há muita gente que está em lista de espera, pedindo, desde o bloqueio em 14 de março, desde o encerramento do espaço aéreo, para voos comerciais de passageiros, as pessoas não têm podido sair. A maior parte das pessoas que vão são pessoas que têm residência também em Portugal, que devido à situação na Venezuela passam uma parte do tempo cá, uma parte do tempo lá, e vão para, muitas delas, para ter tratamento médico. 81 pessoas deste voo são maiores de 65 anos e vão exatamente por essas questões, acompanhamento médico lá em Portugal, que aqui não é tão fácil. Portanto, todas essas pessoas se inscreveram numa lista dos consulados em Caracas e em Valência e nós analisámos as questões, víamos se as pessoas tinham condições para viajar e vão neste voo. No total, com este voo, há cerca de 800 portugueses que já foram repatriados nos voos portugueses e nos voos organizados por Espanha.
Licínio do Amaral, cônsul português na capital venezuelana. No voo que aterrou na madrugada passada em Lisboa, viajaram 241 portugueses, mais 55 pessoas de outros países. Entre os que regressam, a maioria tem origem na Madeira, muitos vêm definitivamente por questões de saúde, de segurança. Há muito que a Venezuela vive em crise económica, social e política. Mesmo os luso-venezuelanos escolhem viver em Portugal.
Vamos definitivamente a Portugal, a migração. Por problemas políticos, problemas sociais, muitas coisas que há passado em nossa vida, então tomamos a decisão de migrar novamente à nossa terra.
A vida de um está peligrando, então pois tomamos a decisão de regressar e agradecemos à Embaixada Portuguesa, acá em Venezuela e de Portugal, que podemos ir neste voo de regresso à nossa terra. Foi uma nação que recebeu muitos portugueses, vi abundância de tudo e que fizeram a sua vida e muitos fizeram as suas casas na sua terra e depois voltaram. Lá estar mais tranquilos, pode caminhar, não tem essa preocupação que ele esteja seguindo a um que ele vai matar, que vai assaltar, tudo isso.
Nasci aqui, mas residenciada em Madeira. Já estou de vez. Era comerciante. Me sequestraram a um filho, por motivo de sequestro, eu me fui para Portugal, essa terra é cantinho do céu.
Vou, não tenho data de regresso. O motivo é a situação do país. Está muito difícil aqui. A saúde, principalmente a saúde.
Eu sou portuguesa, mas tenho a Venezuela como meu país também. Somos 55 anos. Desejo o melhor para o povo venezuelano.
Uns querem ir, outros querem ficar. Claro, eu vou para volver. Bueno, estou feliz por isso e muito agradecida ao consulado português.
Portugueses e luso-venezuelanos que aterraram em Lisboa na última madrugada, alguns com o coração dividido entre dois países. Muitos vêm para ficar de vez. Este foi o terceiro voo de repatriamento organizado por Portugal. Os outros dois aconteceram em junho e agosto. No total, conseguiram viajar da Venezuela para Portugal à volta de 800 pessoas desde que o país fechou fronteiras em março por causa da Covid-19. Os portugueses e luso-americanos têm de se envolver mais na vida política e social nos Estados Unidos para que a língua e a cultura portuguesas não se percam na América. Esta é uma das grandes ideias que foi discutida ao longo de uma semana na Conferência Anual da Fundação Luso-Americana para a Educação na Califórnia. Terminou há poucos dias. Este ano aconteceu online, mas durou mais tempo. Dinis Borges, professor universitário, conselheiro das comunidades e organizador da conferência, adianta à RDP Internacional como é necessário que portugueses e luso-americanos assumam cargos dirigentes.
Levar a comunidade para o mainstream, articular com outros grupos étnicos para que a nossa presença não fique apenas num gueto social. Isso já acontece em muitas comunidades, mas em outras não acontece. Portanto, ter uma maior presença também no mundo político, com que recruta para termos mais luso eleitos nos estados da Califórnia, aqui na Califórnia, que, onde temos neste momento dois congressistas e onde temos, portanto, dois legisladores estaduais, mas precisamos mais, portanto, para uma comunidade de perto de 400 mil habitantes, precisamos ter mais, e particularmente no poder local, porque se queremos que a língua portuguesa esteja presente nos currículos americanos, temos que ter uma maior presença nos distritos escolares, nas diretorias de educação. E esses cargos são eleitos, e por conseguinte, onde há um distrito escolar com 5 diretores eleitos, se conseguirmos termos um ou dois de origem portuguesa, dar-nos-á maior oportunidade para fazermos esse lobby que estamos a organizar junto dos distritos escolares para o aumento do ensino da língua portuguesa, porque a comunidade na metamorfose que está a viver, ou temos mais instituições do ensino oficial americano a ensinar a língua e cultura portuguesa, e entramos com a nossa cultura, desde a nossa música, a nossa arte, a nossa gastronomia, mesmo até dentro do mainstream americano, ou então a comunidade desaparece daqui a 10 ou 20 anos.
Riscos para a comunidade portuguesa nos Estados Unidos, declarações de Dinis Borges à jornalista Cristina Borges, da RDP Internacional. É conselheiro das comunidades na Califórnia e dirigente da Fundação Luso-Americana para a Educação Natural dos Açores. Novas restrições na Bélgica para travar a subida de casos de coronavírus vão entrar em vigor depois de amanhã, sexta-feira. Os hospitais de Bruxelas esgotaram a capacidade de internamento para doentes Covid. Por isso, Andréa Neves, há novos limites à concentração de pessoas.
Com uma média de 2.300 novos casos e 81 novas hospitalizações por dia, a situação é preocupante, assegura o recém-nomeado primeiro-ministro belga. Alexander De Croo admite que não será fácil, mas depois de uma reunião com os representantes federais, anunciaram-se novas medidas a entrar em vigor dia 9. O número de contactos próximos permitido foi reduzido para 3 e o número de pessoas que podem estar juntas em eventos não organizados para 4. 4 é também o número máximo de pessoas à mesa de um restaurante. E tudo deve fechar até às 11 da noite.
A Bélgica dá um passo atrás para tentar inverter o aumento dos contágios. Mais problemas para as associações portuguesas que já enfrentam tempos difíceis, conta Pedro Rupio, conselheiro das comunidades.
Muitas vezes são voluntários que gerem a associação, abrem a associação aos fins de semana para conseguirem também os fundos necessários para pagar as despesas habituais, a renda da casa, outras despesas do tipo, e obviamente que com as associações fechadas durante X tempo e mesmo hoje reabertas com as dificuldades que se impõem, com as novas condições sanitárias que se impõem, não conseguem essas associações terem os lucros que costumam fazer habitualmente. Por isso é uma situação que é bastante crítica na Bélgica.
Na Bélgica, como noutros países, a Covid-19 e as necessárias restrições agravam a já difícil situação de muitas associações portuguesas.